Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais alguma coisa. Estamos com ele, o sapo mais pulador, o Keno.
É só, eu vou ficar só de homem invisível aqui.
E estamos com ele, sim, que tá sorrindo pra mim. Walter Supermercado.
Prepara que agora é hora do show da maravilhosa.
E estamos com ele, sim, direto do melhor ponto da Augusta, o Pato.
Passito, passito, suave, suavecito, vamos pegando poquito a poquito.
Caralho, cara,
cala a boca, Belo, cala a boca, Belo, cala a boca. E estamos com ele, sim. Direto do Locadora TV, ele que terça-feira vai dar o bumbum pra mim, guarda Belo.
Já separei meu KY e achei que ia lacrar, mas eu acho que não lacrou nada.
É, e não entendeu ainda que eu vou usar Salipson no cu dele. E o Bigode, o host que come geral antes de entrar no WikiCast, solta a vinheta! Fala aí, pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Bigode. Só antes de começar esse cast, eu acho que vale a pena deixar isso claro para os nossos ouvintes, avisar que o Albino, ele saiu do WikiCast, não teve nenhuma treta, tá? Não esperem fofocas por aí. Não, ele saiu, ele decidiu seguir a vida dele, mas o Albino sempre será muito bem-vindo quando ele quiser participar ao WikiCast. E ele, nós não podemos esquecer, ele é um dos pais fundadores, junto comigo, o Walter e o Keno, né? É, gostaria de agradecer ao Albino a participação dele, que ele sempre estará conosco, né? Nos nossos pensamentos mais reaças. Obrigado, Albino, pela participação que você sempre teve aqui no WikiCast e contamos ainda com a sua presença aqui em especiais. Então solta aí que vai começar o WikiCast. Isso não foi um convite, tá? A gente vai deixar as coisas rolarem. O Albino saiu porque vai começar uma nova temporada do Masterchef. Vocês vão poder conhecer o Albino aí.
Vou ver ele lá.
Com toda a galera do Masterchef. É isso aí, olha só. Esses dias aí estreou esse filme tal aí, que tá todo mundo... Ai, meu Deus, meu cu tá ardendo. Mulher Maravilha, lendas do universo DC, né? É aquilo. O filme estreou, só quem viu a porra do filme foi eu, o Belo e o Walter, né? Por quê? Porque o puto do Keno e o puto do Pato não querem ver o filme porque eles acham que o lugar da mulher é na cozinha. É uma bosta, né? Mas é isso aí. Vou começar logo por quem não viu.
Filha da puta.
Vou começar por quem não viu. Keno, criou hype pra ver? Criou hype pra ver o filme depois que eu, o Belo e o Walter falamos sobre o filme?
Ah, tá. Bem. Cara, eu vou te falar que ainda eu tô no mesmo clima pra Mulher Maravilha. Nenhum, cara. Realmente, tipo, eu já tinha abandonado o universo DC no cinema. Tipo, já larguei. Não quero mais saber da DC. Nem na Marvel eu tô ligando muito, cara. Eu tô vendo os específicos da Marvel. Mas realmente, ainda assim, não me chamou tanta atenção. Vocês elevaram um pouco a expectativa, mas não é aquele negócio que, tipo, amanhã... Eu vou assistir esse filme, mas eu devo acabar assistindo ele. Mano, cara, realmente não tô com hype, mas vou dizer que o pouco que eu ouvi o Walter, principalmente o Walter falando, me criou um pouco mais de interesse no filme. Pelo menos eu sei que eu vou lá assistir alguma coisa que eu não vou ficar ofendido, como foi o caso de BVS, né, cara? Que BVS é um tempo perdido da sua vida que não volta mais. Realmente parece que Mulher Maravilha vai me divertir, vai ter coisas que eu vou gostar. Mas em questão de hype, eu prefiro ainda manter como tá, cara, sem expectativa nenhuma, principalmente 500 críticas que tem neguinho rasgando o cu pro filme. Porra, pera aí, cara, eu acho que o negócio não é assim.
É, eu também não tô eu não assisto esses filmes de super-heróis todos no cinema. Eu assisti Homem de Ferro, o primeiro Vingador, O Doutor Estranho mais ocasionalmente, não tinha nem me programado pra ir assistir. E o Guardiões da Galáxia porque eu gostei do primeiro. É por isso que eu queria a expectativa de ver o segundo. Nesse ano eu também não. Sei lá, não vou virar habitué de cinema. Acho que vou ver Homem-Aranha porque eu sou putinha do personagem. Talvez eu veja o Thor se tiver um feeling de Guardiões no filme. Se for igual aos outros Thors, eu nem vou ver. E eu vou ver Star Wars. Já na expectativa de falar mal também, mas eu sou putinho da série.
Star Wars não é filme de herói, caralho. Porra, palestrinha.
Herói, sim. Mas é. Pro filme me conquistar pro cinema, tem que ter um. Não é questão de eu esperar que o filme seja ruim ou bom, mas é. Tem que ter um algo mais, assim. Por exemplo, Pacific Rim talvez seja um filme que eu veja, por ter gostado muito do primeiro. Crescendo em hype aí, que é o Baby Drive também eu vejo. Mas o fato de eu não ir ver também não quer dizer que eu espero que o filme seja ruim, assim. É que eu acho que cinema hoje em dia tem que ter um investimento e você tem que ser muito criterioso pra gastar seu dinheirinho.
Entendi. Então vamos começar pela voz mais gostosa desse Wikicast que vem me tratando mal hoje o dia todo. Val, você que é o cara mais crítico, é um Marvete pra caralho. Me diz aí, o que que você achou, Boquinha de Veludo?
Veja bem, eu vou começar desde o início lá, quando eles começaram a divulgar os trailers, e eu vi o primeiro trailer e disse, ah, interessante, mas eu caguei completamente. Eu tava tipo Kenô também, caguei, tipo, eu tava totalmente desiludido com esse universo DC nos cinemas. Eu disse para mim mesmo, eu não vou mais gastar um vintém nesta merda, neste universo, cara. E aí, de repente, começou a vir o hype em cima do filme, começaram a vir as críticas positivas, e aquilo ali, bom, me deixou meio curioso, sabe? Tipo, será que tá dando certo? Será que finalmente fizeram um filme que vale a pena nessa merda desse universo, essa cagada do universo DC? Aí, porra, eu confesso para vocês que eu tava torcendo muito também pra. Sei lá, cara, o filme da Mulher Maravilha dar certo, porque seria, sei lá, o primeiro filme de uma heroína mesmo no cinema que dava certo. Afinal de contas, nós vimos várias tentativas aí, vimos a Elektra, vimos a Supergirl, vimos a Mulher Gato, que foram três filmes de bosta, né, que afundaram, por assim dizer, de um filme de uma heroína de verdade mesmo vinha à tona. E, porra. Eu fui com uma expectativa mediana, né? Porque o Belo foi o primeiro do grupo a assistir o filme. Bosta. Aí depois o Bigode foi assistir o filme e ele disse que o filme não era lá essas coisas todas, mas também não era tão ruim como o Belo estava falando. E eu fui pro cinema com uma expectativa relativamente baixa, assim. E me surpreendi, sabe? Eu vi um filme bom ali, um filme ótimo, melhor filme que o Capitão América, o Primeiro Vingador, melhor filme que o Thor também. Porra, foi aquilo ali, cara. Apesar de, como a gente vai falar lá pra frente, do final que eu achei bem, eu acho que todo o filme ali, no final, compensou. E é isso aí, cara.
Belo, você aí que tá vindo aí de convidado, né? Sei lá, vai terça-feira, vamos saber. Se ficou gostoso. Você que foi o primeiro
Estágio probatório aí.
estágio probatório.
Ele tá em teste. Ele tá em teste do sofá, viu? Teste do sofá.
Ô, Pato, não ri não que tu almoçou comigo também, viado. Que você achou aí, ô
Só
Belo?
quero dizer que tem uma pessoa desse podcast que nunca encontrou com bigode.
Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Kenô já andou de carro comigo, o Pato já almoçou. Ah, vamos lá, Belo, você que foi o primeiro aí a assistir o filme e vim com aquele áudio filho da puta invadindo o grupo do Wikicare.
Então, gente, eu vou lá. Eu acho
Obrigado,
que eu vou ser
Belo,
o
é isso
único
aí.
aqui.
Sacanagem.
Eu vou ser o Caruso, né? Da clássicos do MDM lá. Mas enfim, o que aconteceu? Eu fui o primeiro a ver o filme. Eu fui, como eu falei, eu fui também com expectativa muito baixa. E eu vou dizer para vocês, eu acho que eu sou uma daquelas poucas opiniões. Eu vejo muita gente elogiando aí e tal, mas eu fui um dos caras que achei o filme medíocre pra cacete. Achei o filme cheio de errinhos, tem partes boas sim, tem pau, que eu comentei até aqui no grupo do Zap, porque a parte visual, se não me engano, foi a mesma menina que trabalhou também na Amélie Poulain. Então, quando passa aquela parte de Temis, essas coisas todas, você vê que o filme é muito bonito, cara. Essa armadura da Mulher Maravilha.
Caralho, quando o cara uma parada muito. Amélie Poulain, tu já sabe que ele vai fazer uma palestinha e tá querendo.
É um comunistinha, né? É um menino da faculdade, é um menino da UERJ. Mas a armadura, assim, visualmente, o filme é muito bonito. Mas como filme, cara, eu acho que ele tem muito. Os errinhos, ele é muito, muito mediano, ele não é um filme horrível, mas eu acho ele muito mediano, muito água com açúcar. É, então a questão é a seguinte, eu tô aqui no podcast pra ter uma chance também de vocês me convencerem, não, nem me forçarem nada, mas que o filme realmente é algo melhor, porque tudo que eu vi no cinema ali, cara, o que eu vi foi um filme medíocre, pode ser sim um bom começo pra descer, fraco, e eu acho que essa comparação que tem uma galera fazendo aos primeiro Thor, eu acho bem justa, cara, porque é o que parece, não tem o cenário de papelão do Thor, mas é um filme muito fraco, tem uns errinhos aqui que a gente vai, vou discutir com vocês, que porra, irmão, pelo amor de Deus.
Então, é assim, o seguinte, eu fui o terceiro aí, a gente não foi na ordem de quem viu, né, eu vi primeiro que o Walter, vi o Belo, eu e o Walter. É, o que eu tenho a falar é o seguinte sobre o filme. É, antes, eu quero só fazer uma pergunta pro Belo. É, só sim e não, no caso. Uhum. É, quando você diz medíocre, você tá dizendo no gosto popular de medíocre ou você tá indo no sentido real da frase medíocre de mediano?
Mediano, cara.
Mediano? Tá,
beleza. Mediano.
Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: eu tava torcendo pro filme também ser legal. Mas eu não tava querendo criar um hype, né? O trailer, que tem uma música que eu gosto muito no trailer tocando, ele me dava aquela, caralho, o filme vai ser, tipo, será que vai ser igual um Indiana Jones e o caralho é 4? Ele foi? Não. Mas ele tem umas cenas ali que dá elemento Indiana Jones ali e tudo mais, de uma aventura, né? De você ver uma aventura num filme de herói, ainda mais pela época que ele se passa. Um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial, eu acho que ele tem essa carga, graças ao Indiana Jones, de seja uma aventura, né? Corre ali uma aventura no filme. E ele dá uma corrida, né? O filme, ele começa aí lá em Temíscira, né? Na terra da Mulher Maravilha, que eu vou chamar Ilha das Amazonas. Aí ele mostra todo aquele background ali da Mulher Maravilha e tudo mais. Até que chega o Steve Trevor. Aí você sabe que ela é fodona, ela já tá grande, tá treinando. Aí eles saem da ilha, vão pra Londres, de Londres eles vão pra guerra e eles têm que achar o Ares, né? Aí o que que acontece? O filme, ele realmente não é toda essa Coca-Cola. Em qual sentido, né, que acontece isso? O pessoal tava falando, meu Deus, é o melhor filme, que é isso, que parará, parará, parará. Se você pega todos os filmes lançados até agora do universo DC, que é o Batman vs Superman, o Homem de Aço e o Esquadrão Suicida, realmente ele é melhor que esses filmes, né? Ele é um filme que ele não te sufoca, apesar de, pra mim, ter cenas desnecessárias. Mas ele corre muito bem, o filme. É um filme muito legal e eu acho que ele só poderia cortar certas cenas. Mas mesmo assim, mesmo com o final, como eu e o Walter, eu não lembro agora o que o Belo falou, concordamos, o final é muito chato. É quase uma luta do Cavaleiro dos Zodíacos. Né? E
o que eu queria... É Dragon Ball total, né? Ela manda o Kamehameha.
Não, não, eu nem digo por isso, o Walter. Eu digo Cavaleiro dos Zodíacos, sabe por quê? Porque fica aquela conversa. Eles se batem, aí vem um diálogo. Eles se batem, aí vem um diálogo. Apesar que no Dragon Ball Z também acontecia isso.
Cara, no final... Final chega a ser um ponto de ridículo, assim, não sei se vocês viram, mas tem. A gente vai. É com spoiler essa conversa?
Malandra, aqui é foda-se, quem manda é a gente, fala.
Então, show, vamos lá. O cara lá que é o Ares, que tem lá o plot twist, descobre que é o Ares. O cara é um coroa. E nessa parte que ela tá lutando com ele, como. Tipo, você vê que o cara não manja lá dos karatê das paradas, a cena toda praticamente o cara vira o Magneto, porque o que o cara faz é mandar metal pra cima dela, cara, querer prender ela no metal, essas coisas, e o cara não briga. O cara só vai ter um contato físico com a Diana quando ele entra lá naquela armadura de Ares e tal, e cara, fica uma confusão fodida, e eles conversando no meio da briga. Nossa, é a loucura, cara. Bom,
eu consigo entender. Mas, o seguinte, Belo, eu consigo entender o seguinte, que ele não foi foi ali pra ir pro embate com a Mulher Maravilha. Ele foi pra conversar com ela, porque ela é matadora de deuses, né? Uhum. Ele sabia que ele não teria chance com ela. Então ele disse, cara, eu não tenho chance, eu vou fazer ela se unir a mim. Dizer pra ela o quão patético é a natureza humana. Papinho todo de, ah, eu não sou o deus da guerra, eu sou o deus da verdade. Eu tô aqui pra te dizer que não adianta tu lutar por esses caras, porque esses caras são todos patéticos. Eles fazem isso aí por conta
própria. Uma pergunta.
Faz? É edição de som?
Matadora de deuses que nem o Kratos. Será que o filme teve a preocupação de não mostrar uma mulher apanhando também? Física?
Ela apanha.
Ela apanha. Ela passa a cena toda apanhando. Aí que tá o detalhe. Ele bate, porque foi o que o Belo falou. Ele fica meio que levitando ali, né? E fica jogando as paradas Nossa. Em cima dela. E ela fica escapando. Aí vai, leva umas porradas. Ela apanha dele. Porque o que vai o detalhe aí que eu não falei? Quando ela é molecazinha, né? Antes dela virar anorexa. A mãe dela diz, né, que Zeus fez um mata-deuses, né, que seria a espada. E, na verdade, isso é tudo pra confundir a galera, porque, na verdade, a verdadeira matadora de deuses é ela. É ela que tem que ser treinada, o destino dela é matar o Ares, né. E aí que tá o grande lance. O que eu queria aproveitar e perguntar aí pra todo mundo, e isso entra vocês também que não viram o filme, até vocês falarem a opinião de vocês, que é o seguinte. Vamos entrar na questão aqui que eu acho que eu fui o primeiro a levantar isso, quando acabou o filme lá, que é a questão de comparar com o Capitão... Entendam bem, ouvintes. A gente não tá com... Eu tô levantando essa discussão. Eu não tô querendo saber se é melhor filme que o Marvel. Perguntar se vocês acham...
Mas é?
Filho da puta.
Olha só!
É um filho da puta, né?
Vá merda! Vá merda, seu traíra, filho da puta!
A grande questão...
Ratinho!
Se eu não tenho envergadura moral!
Pelo amor de Deus, velho, Capitão América agora é foda.
Não, pera lá. O Capitão América 1, América não vou comparar, é, mas todo mundo aqui nesse podcast sabe que eu gosto desse filme.
Ah, o filme Capitão América 1 também é bom, é bom, cara.
Não, mas eu não tô falando... Por isso que eu tô falando, aqui não é pra confundir a Mulher Maravilha é melhor que o filme Marvel. Não é questão Marvel DC. A minha pergunta é o seguinte pra todos, mesmo pros que não viram. Até pra defender, talvez, ou atacar, né? Porque é uma antítese. Aí tem o Pedro de Lara, tem o Sérgio Malandro. A grande questão é o seguinte...
Puta merda!
É o seguinte, vocês acham que o filme da Mulher Maravilha, ele trabalha melhor as questões da guerra no filme e da questão de ela ser uma deusa, né? E, detalhe, não só isso que eu esqueci, ele também é melhor que o filme do Homem de Aço, porque ela, sim, é mais altruísta... que o Super-Homem do Zack Snyder, porque eu levantei essa bola, que ele é melhor trabalhando a guerra, ele é melhor trabalhando a questão dos deuses, e ela é muito mais Super-Homem do que o Super-Homem. Aí começando pelo Walter, que viu o filme, e depois aí a gente vai se metendo aí, todo mundo conversando nessa sala da mista, o que tu acha disso, Walter?
Cara, ela é bem mais altruísta do que o Superman, ela é bem mais altruísta que o Batman. Aliás, qualquer esforço que ela fizesse ali, se ela salvasse um civil ali, ela já seria melhor que o Superman no Man of Steel.
É verdade, ela não quebrou nenhum pescoço, né?
Sim, ela não quebrou o pescoço do Ares, então tá no lucro. Cara, é aquilo ali que eu falo. O que me deixava puto com os filmes do universo DC não era o lance do slow motion, não era o lance do massa velho, em si, sabe? Era o lance de você ver os super-heróis ali não sendo interpretados de acordo como eles são mesmo, nos quadrinhos, nas outras mídias. Superman, e tu ao mesmo tempo falar, porra, não é o Superman, cara. Porque o Superman, ele jamais chegaria pau no cu, como ele fez no final ali. O Zod chegaria na nave do Zod, lançaria a nave do Zod no meio da cidade, derrubaria prédio e tudo mais. Não, a primeira coisa que ele faria, as pessoas, depois ele ia atrás do Zod, cara. Pau no cu do Zod. Primeiro as pessoas.
Só pra tipo, já evitar alguém entrar e falar, ah não, mas aquele ali era um Superman inexperiente, cara. Você vê que depois no Batman vs Superman, ele continua com essa mania de quebrar quando, por exemplo, ele vai lá enfrentar os terroristas e, porra, o terrorista segurando
ele
a Lois e
voando com o terrorista, né,
ele atravessa o cara por três paredes, cara, não é uma, não, são três. Tipo, porra, não rola.
Aqui, por exemplo, falando do Batman vs Superman, o Batman que marca os bandidos lá que nem gado também, pô. Pode tomar no cu.
Ah, é porque ele via o Zorro, aí ele marcava os inimigos, é por causa disso.
Ah, que bosta, velho.
Pelo amor de Deus,
o Walter ainda tá sendo... Caralho, velho. O Walter ainda tá sendo honesto, cara. Porra, o Batman ele dá uma tijolada, um tijolaço. Não tijolo normal,
Batman,
cara,
um tijolaço. Batman chega no final do filme pra pegar a cabeça de uma lagarta e ele sai fuzilando aqueles bandidos, explodindo.
Isso que eu ia falar.
Sim, também, cara. Porra. Ele joga granada na galera e foda-se, cara. Puta, é muito bom essa cena, cara. Eu gosto dessa cena, cara.
É diferente da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela chega, cara, e ela chega pra imobilizar os caras. Ela chega pra tirar as armas do cara, pra deixar os caras no chão. Não tá ninguém ali, cara. É o que eu falei antes. A única pessoa que ela mata mesmo em definitivo no filme é o cara que ela pensou que era o Ares ali. Porque, como o Bigode falou antes, o objetivo dela, quando ela saiu de Themyscira, quando...
Isso aí é uma parada, Walter, desculpa te atrapalhar, mas isso aí foi um negócio que eu fiquei muito louco, né? Quando eles falam o nome de Themyscira lá, né? Que eu sempre falei Themyscira, falo esse nome aí, Themyscira, eu fiquei, caralho, cara, eu falei errado a minha vida inteira essa porra.
Detalhe, não é Themyscira, eu errei, é Themyscira, na verdade.
Themyscira.
Diana, é Diana, Diana, Themyscira, Diana de Themyscira.
Diana Prince, ela... né?
Diana Prince, exatamente. Quando ela chega pra imobilizar os caras, pra deixar os caras no chão. Ela... E eu, até as pessoas vão falar, ah, mas ela é praticamente uma deusa. Ela vai chegar, ela vai bater nos caras, ela vai matar. Não, até nisso o filme ele pensa, porque no início do filme, a tia dela, ela não tem confiança ainda de que ela é uma pessoa super poderosa, que ela tem potencial. Então, você percebe que ela ainda não tem noção do real poder que ela tem dentro de si, sabe? Então, ela chega mesmo com aquele potencial médio ali, sabe? De guerreira amazona e tal. E quando ela chega pra imobilizar, não chega pra matar ninguém. E essa cena que o Bigode falou, que é a cena da trincheira, já mostra todinho o ideal, o altruísta ali, o ideal heróico, sabe? Que eles chegam ali na trincheira, passando ali rapidamente, até o generalzinho para impedir de lançar o gás mostarda no meio da galera. E ela fala, não, mas a gente tem que salvar aqueles civis ali naquela vila. Não, a gente não pode fazer, o nosso objetivo é outro. Nós temos que chegar lá no cara e as pessoas, e a gente vai fazer nada? Aí fala, ah, infelizmente é isso daí, né? A gente... As pessoas, mas em compensação a gente vai salvar milhares dela. Ela, não! Qualquer vida importa. Aí ela simplesmente vai lá, manda um... Fala com a minha mão, pro Steve Trevor, ela tira lá o casaquinho dela e ela vai toda fodona lá e imobiliza todo mundo, sai dando porrada e o caralho é quatro. E essa cena é muito, muito, muito foda.
Caso, Walter, essa cena é referente àquela que tem no trailer dela lutando numa espécie de prédio, alguma coisa do tipo, ou não?
Não, é aquela, essa aí já é aquela, é aquela da trincheira que ela sai na caminhada, ah, revalando a.
Ela sai.
Sim, essa é mesmo que eu tava perguntando. Eu vou aproveitar esse ponto aqui também para eu interagir mais aqui no podcast, não ficar tanto de lá. O Bigode ele apontou muito essa questão da guerra, que a primeira guerra é melhor retratada ali, né? Como ele mesmo falou, você tenta meio que dar uma escondida na guerra do Capitão América, né? A guerra do Capitão América é resumida no comercial do filme, pra quem não lembra, tinha um comercial do desodorante no filme e tipo, toda aquela cena tava ali, né? Toda a ação da guerra. Como que é o caminhar dessa guerra? Tipo, ela realmente mostra a guerra como todo, mostrando a atuação da Mulher Maravilha em vários pontos ou não? Ela entra ali naquele dia e decide tudo. Como que é essa visão da guerra pelo filme?
Então, o Keno, o que acontece? Isso acho que foi uma malandragem deles. Que não daria, não por falha, mas talvez não daria pra fazer no Capitão América. Eles aproveitam o filme da Mulher Maravilha pra ela aparecer no final mesmo da guerra. Ela meio que dá o que entender que ela aparece quando os aliados já estão negociando a redenção da Alemanha e dos seus companheirinhos de guerra. Então o que acontece? Eles fazem isso, eles pegam já um desenrolar de acabar, tá acabando a guerra. E isso foi uma malandragem. Porque, como a gente já até falou, a missão da Mulher Maravilha, que o que acontece que a gente não falou, que na teoria, o Walter até me zoou, que eu lembrei agora, que é o MacGuffin na teoria do filme, que faz o filme se desenvolver todo, é o diário lá do caderninho da Doutora Veneno, que eu chamo.
Doutora Maru.
Maru, né? É a Doutora Maru. O que que acontece? O Steve Trevor, ele vai parar no... em Temer's Horror, né? Porque ele roubou, ele tava infiltrado, que é a cena que eu e o Walter falando que é mais em Indiana Jones, ele é um espião e ele tava infiltrado numa base lá, e a mulher tá testando os gases junto com o Ludendorff, seja o nome do alemão lá, que é o que faz o Wolverine Origins lá, que é o Striker, né?
E ele, sim, verdade, né?
E ele rouba o caderninho dela, aonde tem as anotações dos gases que elas estão fazendo. Vale ressaltar aí que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras. Então, tipo, tu tinha muita questão de jogar gases venenosos e tudo mais, pereré, pururu, pororó. Aí o que que acontece? Ele rouba esse caderninho e vai fugindo. Quando ele foge, ele entra em Temer's Horror, né? Ele entra lá em Temer's Horror e a missão dele é levar esse diário pro alto comando britânico. E ela fala, beleza, olha só, eu vou te ajudar a sair daqui, o caralho a quatro, mas você vai me levar porque eu pra essa guerra acabar, eu tenho que acabar com o Ares, porque é ele que tá causando essa guerra. Ele fala, não, tá bom, beleza. Só abrindo um parênteses aí, o que é legal no filme, que a gente ainda não comentou, é como alguns elementos do filme são usados. Tipo, a Mulher Maravilha era famosa por usar o laço da verdade lá. O laço é muito bem usado no filme. As várias vezes que ele aparece muito bem. É um personagem muito carismático, né? E
eu...
Fala, Pato.
Nessa, eu acabei mais vendo...
Mais interpretação que o Chris Evans.
Fala, Pato.
Eu acabei vendo umas quatro cenas que vararam, né, do filme.
Aquelas que eu te mandei, né?
E uma delas ela usando o laço no Steve Trevor já em Temícera, né?
É.
A associação que eu tive é cenas de verdade, né, de espionagem, uhum. Sabe? Que usa pra interrogar os inimigos.
Sim, 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 sim.
É, aí... esse é um ponto também importante que era bom deixar frisado. Desculpa te interromper, Bigode. Mas falar que o Chris Pine, caraca, o cara tem um carisma fodido, né, cara? Ele é um personagem muito foda ali dentro disso tudo. Acho que ele foi um ponto positivo grande no filme.
Sim, sim. Aí só pra
finalizar, ele tem talento pra isso.
Ele tem talento pra isso. Muito bom. Já gostei do rapaz. Ele chega entrando com as referências do grupo. Isso é muito bom. É, mais um pauzinho aqui de parabéns.
Eu diria que o Chris Pine foi revelado num filme da Lindsay
Lohan, hein? Né, não? Olha só, né? Sorte no Amor, alguma coisa assim. E um que eu gosto porque tem o Mike Fly, uma banda britânica que eu escutava na época. É, que aí o que
que é que eu escuto até hoje.
Tu escuta ainda, Walter? Eles caralho, existem?
Cara, eu escuto... Vocês me dão vergonha. Eu escuto My Chemical Romance.
Ah, não, aí já tá...
Caralho, cara, que isso, mano.
Esse é o Walter do Arrocha, a Sonha. Tá bom. Ah, falso.
Daqui a anos começa a nostalgia nos 2000, Walter.
Cara. Escuta aí pra finalizar.
A nostalgia nos 2000 começou agora... E começou nesse final de semana pra mim.
Eita, Lili. Aí, calma aí, só espera aí. Deixa eu finalizar essa merda. Aí o que que acontece? O diário todo faz com isso. Aí eles vão pra Londres. Ele promete que vai levar ela. Ele leva ela lá pro oficiado britânico. E é por isso que começa a ter esse desenrolar da aventura. Por isso que ela volta à trincheira. Porque ele promete pra ela que vai levar ele até o Ares. Até tem a cena que eu mostrei lá pra vocês. Que ele usa o laço. Ela usa o laço nele de novo. Ele envolve-se num laço e fala, não, eu vou te levar pras trincheiras e o caralho é quatro. Então eu acho que isso é uma boa saída. Eles usaram bem o elemento. O MacGuffin do filme, na teoria, é o diário da doutora Maru, seja lá qual for o nome lá da piranha. E é isso que é legal. Né? É, a guerra, o que não acontece desse modo. Assim, o desenvolvimento do porquê ela vai pra guerra e porquê que ela tem que ir pra guerra. Fala aí, Pato.
Não, e respondendo essa pergunta, né, comparando o contexto da guerra no filme da Mulher Maravilha com o Capitão América, é que no filme da Mulher Maravilha ela tá no front, de frente. E no Capitão América tem aquela coisa dele não ser usado inicialmente, usado só como propaganda pros outros soldados e tal. da guerra só dentro do quartel, vendo os caras chegando todo fodido. E quando ele começa a atuar mesmo, ele atua mais com operações especiais, com missões factuais. Sim. E não vai pra linha de frente.
Ele faz meio um Black Ops, né, cara? Ele vai ali meio que no, nas beiradas, exatamente. Né?
E pelo que eu percebo do filme da Mulher Maravilha, ela tá na trincheira, literalmente, assim, né? Acaba sendo... talvez essa diferença.
Opa, sim. Ela fica pedindo, cara. Ela fala que ela quer ir pro centro da guerra. Ela fala assim, não, vamos pro centro da guerra, que lá o Ares vai estar, né? A missão dela é, tipo assim, eu tenho que destruir o Ares. E daí ela nem sabe que ela é essa matadora de deuses e tal. Mas ela fala, não, tem que ir pro meio.
Pode falar. Então, ela, pelo jeito, ela sabe desde do início quem é o alvo dela, né? Uhum. E tem que passar pela guerra. E o Capitão América, e tem esse sentimento de querer lutar, ver... Que tá vendo toda ferrada, machucada, mas ele não tem a noção do que o inimigo posto pra ele no filme é o Caveira Vermelha. Isso é só no final que ele vai ter essa consciência.
E Pato, sabe que quando eu comecei a ver o filme do Capitão América, eu achava que a grande questão ali seria os dois ao mesmo tempo correndo pra achar o cubo cósmico. Eu pensei que o filme ia rolar em relação a isso. Não é à toa que o cubo cósmico, ele é, meio, entre aspas, esquecido no filme, no sentido de, assim, a missão do Capitão América não é guardar aquele cubo cósmico. Então, tipo assim, é fazer essas operações que eu gostei de falar, como vocês colocaram, no Black Ops, né? É isso, é se fazer valer como uma arma útil pra guerra. Diz.
Peraí, Bigode, no Capitão América, tipo, não tinha essa corrida pelo cubo cósmico, porque quem tava com o cubo cósmico
não, era viado, o Caveira eu falei Vermelha. Que eu achei que seria uma corrida atrás do
cubo cósmico. Mas aí, como você já tá falando, daria a entender como se o cubo cósmico ele fosse uma gafe do Mii, ele não é.
Não, então, é isso que eu falo, eu achei que fosse.
É, ele acaba, acho que, mais sendo uma gafe do filme dos Vingadores, né, se você pegar. Eu acho que, pelo que vocês estão falando, a principal diferença entre a atuação da Mulher Maravilha no front e a do Capitão América, que o filme do Capitão América, ele acabou restringindo o Capitão América à luta dele com a Hydra, né, cara, tipo, a Hydra, ela tinha bases específicas em locais específicos e a Hydra era o Capitão América, porque querendo ou não, ele era o super soldado, né? Ele era o cara que podia lidar com aqueles equipamentos mais tecnológicos que, infelizmente, o Scaring com a metralhadora e granada não ia poder.
O Kenô,
acaba tendo essa redução.
Me permite que uma interrupção em você. Sabe qual é a maior diferença? E eu quero que até o Belo e o Walter falem. Se concordam comigo ou não. Sabe qual é a diferença entre o Capitão América e a Mulher Maravilha? O Capitão América quer ir pelo país dele. A Mulher Maravilha, por mais que a missão dela seja acabar com o Ares, ela quer acabar com o mal no mundo, o que é totalmente diferente.
Não.
Pera aí, não sei se o Walter e o Belo concordam, mas eu vejo esse sentimento dela acabar com o mal no mundo muito maior que o Capitão América.
Não, mas aí que tá, cara. O Capitão América, ele queria acabar com a guerra. No começo do filme mesmo, você tem esse ponto. Até quando o Walter falou, eu até pensei, pô, pera aí, o Bigode, ele tá botando um ponto. Pra mim, o Walter, ele tá mais que comparando. Porque o Capitão América, desde o começo do filme, inclusive lá com aquela conversa lá dele com aquele cientista, ele fala que ele não quer virar soldado pra meter porrada nazista, né? Ele só quer que aquela guerra acabe, cara, porque ele viu que aquilo ali não tava rendendo nada. Ele não tá lá pelo meu país. Ele é o Capitão América e isso como... Ele foi uma manobra de propaganda, mas ele em nenhum momento ele especifica, não, eu estou fazendo isso pelo meu país, viu? Não, ele quer acabar com a guerra.
A Mulher Maravilha também, ela não tá ali pela guerra dos outros, né? Ela tá ali pela batalha, ali pra enfrentar o Ares, não sei o que. O objetivo dela é impedir o Ares, matar o Ares, o filme inteiro. Só que daí ela vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo o humano, e vai pintando aquela coisa altruísta dela, aquela coisa de, não, eu tenho que ajudar as pessoas, tenho que acabar com isso. Só que, ao mesmo tempo, também ela tem noção de que aquela guerra só está acontecendo por causa do Ares. E se ela pegar o Ares, as pessoas vão acabar se convencendo de que não tem porquê. Continuar aquilo ali, que elas foram convencidas várias e vai acabar segundo o entendimento dela.
Vamos sair um
pouco. Nisso o filme cabe melhor na Primeira Guerra, na Segunda, né? Porque a Segunda já é mais maquineísta, tem um lado bom e um mal mais definido. Então, nisso da guerra ser causado pro Ares, os soldados dos dois lados não serem decisivos nisso quanto à vontade do Ares, cabe melhor na Primeira Guerra do que na Segunda.
E tem poucas armas.
Sim, só vou aproveitar o gancho do isso que eu ia falar agora, Bigode, aproveitando aí que o Paco puxou a palavra do Maquinês. A gente sabe que se passa pela Primeira Guerra, como o Bigode, como historiador que ele é, já deixou claro que não se tem muitas armas nessa guerra. Eu quero a explicação. Aquele pôster do tanque. O tanque aparece no filme, aquilo ali tá fora do universo dessa guerra, né, cara? Pelo menos é o que a galera ficou comentando.
Aparece um tanque. Apareceu. Eu não sei se é o mesmo do pôster.
Não, tá. Ele aparece sim. Ele participa da guerra, o tanque. Tanto aquele filme do Spielberg, O Cavalo de Gelo, ele mostra a transição das tecnologias na guerra. E o final da guerra já aparece os tanques chegando. Então,
sim, o Batu é um ponto importante. É o final da guerra, né, cara? Muita coisa, essa questão da doutora Maru lá com gás, isso aí ela tava, tipo assim, no filme demonstra como se ela estivesse ainda aperfeiçoando e criando essa questão das bombas de gás de mostarda, essa coisa toda.
Ou seja, resumindo, o filme não
é proibida pela ONU, né?
Uhum. Sim, então, vale lembrar que gás lacrimogêneo é proibido em guerras, mas é permitido em manifestações, tá? Momento.
Pela PM, olha aí.
Pela PM, momento babaca agora.
Momento Bigode Revolucionário. Então o filme ele não é anacrônico. Então as pessoas no Twitter podem parar de reclamar dessa porra, que ele não é, né, cara? Teve uma enxadeira.
Isso reforça a teoria do Bigode que você passa o finalzinho da guerra, então.
O que é importante, a gente não tá falando do filme em si, a gente tá falando de elementos do filme. Vamos focar no outro elemento aqui que eu levantei, que a gente já falou mais ou menos ali da questão do autorismo dela, que é a questão dos deuses, né? Que a gente falou da questão do Thor e tudo mais. Como é que trabalha a mitologia da Mulher Maravilha ser uma deusa grega, né? E o Thor ser um deus nórdico, né? Assim, começando de novo pelo Walter, o que ele acha aí dessas explicações? Como é que funciona melhor aí num filme ou no outro?
No filme do Thor, eles falam que são deuses, mas não são bem deuses assim, sabe? Não são, tipo, imortais, querem ali. Ele fala que eles são deuses assim, muito mais na questão da força, né? Na questão de eles terem alguns totens que têm poderes ali, no caso do Loki, que tem o cetro dele e tal. No caso da Mulher Maravilha, as Amazonas não são deusas, nem semideusas. Elas são mortais também. É que...
A única deusa é a Diana mesmo.
Exato, a única deusa é a Diana mesmo ali. Só que ela não tem noção disso. E por ela não ter noção disso, ela acaba tendo a força dela ali, logo a priori, a força dela é limitada, justamente porque ela não acredita nisso. Mesmo no potencial dela de talvez ser uma boa amazona, de ser uma boa lutadora e tudo mais. Nesse quesito aí, eu acho que Temístera foi muito bem adaptada também. Eu gostei muito do visual de Temístera. Elas estão muito fodonas no filme. Ali dentro da trama, você percebe que elas estão atuando ali realmente para serem as defensoras do planeta Terra, de impedir o Ares ou qualquer outro tipo de ameaça, talvez mística, de deuses e tudo mais. E eu gostei desse sentido também.
E você...
Como eu falei, a Cannie Nielsen e a Robbie White são as musas dos meus versos. Cara, elas estão sensacionais nesse filme.
E você, Belo?
Cara, é aquela parada. Eu acho que nesse ponto aí o filme também faz bem, apesar de eu ser o lado negro da força. Nesse ponto ele faz bem ali. Tem muita gente, inclusive o nosso colega lá, o Cat, lá da locadora, reclamou muito do começo, falou que essa parte onde rola essa explicação da porra, que é muito arrastado, eu também acho. Mas essa porra, historinha que tem ali no começo, que pra quem não viu ainda e tá ouvindo aqui com spoiler, primeiro se fudeu, né, vai saber toda a história. Mas, cara, Temístera só passa no comecinho e depois é só lá na guerra, entendeu? Tanto é que rolou uma parada assim, fugindo um pouco do tema, rolou uma parada que a galera tava reclamando da diferença de tom de cor do filme, porque... Temístera é um lugar lindo, o lugar é maravilhoso. Depois eu vou até procurar onde gravaram para passar minhas férias lá. Muito bonito mesmo. E quando ela
sabe
vai para a parte...
Tu vai passar férias lá? Tu olha o pôster e tu sonha. Aí tu vai passar as férias lá, no teu sonho.
E tipo assim, rola aquela diferença de cores, né? Eu achei que essa parte ficou bem legal, ficou muito parecido com pelo menos o que eu conhecia da Mulher Maravilha, porque.
Tem essa diferença de cores também, porque eles vão ali para Inglaterra na primeira Revolução Industrial,
Sim,
né? Na
é
Revolução
outro ponto.
de cinza do caralho.
Muito. Você percebe que já tem aquela questão, um maquinário, fumaceira, e você percebe isso. E tipo assim, essa parte eu achei legal, essa transição dela, Deus, ela ali naquele mundinho fechado, e acontece do Steve Trevor entrar lá naquela coisa, é meio que como se tivesse uma barreira que protegesse ali Temíscira. E o Steve Trevor, quando ele tá fugindo do pessoal que tá caçando ele, acredito até que são os alemães mesmo, né? Ele cai dentro de Temíscira, a Diana, puta golpe de. Aquela cena assim, bem, ó, é isso que vai acontecer. Ela vai lá para um monte, né, um horizonte, e ela ali vê ele. Ali que ela começa a sentir um pouquinho como é o mundo dos humanos, né? Que o Steve Trevor começa a passar para ela. Eu acho legal, eu acho que nesse ponto também a Gadot acertou assim, porque ela passa um pouquinho daquela inocência, né, do que ela não sabe o que tá acontecendo do outro lado e tal. Toda hora ele tenta conversar com ela. Inclusive tem uma cena bem bacaninha, que é essa cena do barco, apesar do Luiz, né? Essa cena do barco, eles ficam conversando e ele fala para ela: não, você vai dormir ali, eu vou dormir aqui. Aí ela: por que você não dorme aqui comigo? Aí ela: como é que funciona tudo? Não, que o homem não pode dormir com a mulher e tal. E ela dá lá as justificativas dela. Enfim, mostra muito essa virgindade de que o outro lado não tem contato com o outro. E a mãe lá, a mãe dela, que agora não vou lembrar o nome, ela fazia questão de, tipo assim, dali ser aquele mundinho fechado, né? A todo momento ela tá falando: ó, é a Hipólita. Que ela fala que não tá acontecendo nada do outro lado, que já não tem guerra há muito tempo, né? Inclusive ela fala com a tia da. Falou: ó, já não tem guerra há muito tempo, pra que a gente tá treinando e tal. E acaba que o filme descamba nisso, entendeu? Eu puxando agora essa sardinha pessoal que eu falei que eu reclamo, o que eu não gostei do filme é o jeito que ele foi feito em si, né? Eu acho ele um filme muito raso nesses pontos. Eu não sei nem o que estou. Eu já tô chegando aqui, tô botando pau na mesa, vou acabar puxando um outro. Vocês que viram aí, porque tem uma galera que gostou muito, eu percebi que vocês dois gostaram, tanto o Val Bigote nessa questão de paixão assim, de tipo assim, caralho, a Mulher Maravilha, não sei o quê. Mas eu achei o filme raso na parte, sei lá, cara, técnica. Eu acho que na história, tipo essa história da Doutora Maru que vocês estavam falando, da questão do livrinho, que tem esse livro que o Steve Trevor vai roubar e tal. Que, cara, o livro é foda-se, não servia de nada, porque a Doutora Maru consegue tudo de novo assim, de uma hora pra outra. Eu não sei nem se eu tô fugindo um pouquinho do que o Bigode
Por isso, não,
perguntou,
rapidinho, mas
mas
é
foi
por
por.
isso, é por isso que ele é um
Não,
MacGuffin. Um
mas
MacGuffin,
aí
ele só serve pra tramandar, ele não importa pro filme em si.
aí o livrinho serviu sim pra alguma coisa, porque eles foram lá pra Inglaterra e ele não sabia codificar. Aí a Mulher Maravilha começava a falar vários idiomas. Identificou que aquilo ali era otomano e ela disse: ah, estão produzindo gás sarin. Sarin? Ah, eles só têm ideia de ir para lá depois que eles leem o conteúdo do livro. Então serviu para alguma coisa, assim.
Não, mas de co...
Foi assim que amarram os aliados. Não, é que os otomanos eram dos aliados, né? Assim que a
Sim.
participação deles no filme.
Não, o que eu ia falar é o seguinte, mas o MacGuffin, ele não
Mas
tá.
Belo, eu não sei como é desenvolvido no filme, mas é importante, mesmo que a saiba fazer os gases, eles terem a técnica do gás para ser como
Combater.
fazer meio que um antídoto. Se prevenir, combater, ter noção do real perigo que aquilo representa. Mesmo que a mulher consiga fazer por ela mesma, sabe?
Não, e é isso também, o MacGuffin não necessariamente ele tem que fazer parte do filme todo. Se tu pega aí a questão do Caçadores da Arca Perdida, o que faz o filme andar é a caça da arca, né? Da aliança. E tem momentos que, porra, o filme tá rolando e a arca que se foda. Querendo, a mesma coisa ali
Não,
é.
mas aí é que. Mas a grande questão aí que o Belo tá abordando, Bigode, é tipo, você fazer um MacGuffin que poderia ser inútil. O Pato realmente ele pegou bons pontos de que, porra, não foi totalmente inútil eles conseguirem o livro. Mas é aquele negócio, cara, você fazer a busca de uma parada, depois disso, ah, foda-se, isso aqui não serve pra nada, só uma falha de roteiro do
Mas
filme,
aí que
cara. Pra você
acontece.
buscar aquela coisa, tem que ter um objetivo. Aqui nem, por exemplo, você botar a galera pra ir atrás dos planos da Estrela da Morte, né, que era o MacGuffin do filme. Simplesmente em algum momento da história, sei lá, os planos uma, só a gente apaixonar lá e foda. Não, aquilo tem que ter uma utilidade que chegou. Pô, realmente pode ter tido uma utilidade ali, na questão de guerra, mas agora se o filme não mostrou, isso, querendo ou não, é um ponto negativo, cara. Pode não ser um ponto tão grande como você e o Walter mesmo não viram grandes coisas nisso. Uma pequena falha, pelo menos eu acho que pelo que o Belo passou, eu interpreto assim.
Não, mas sim, aí que é, pelo que o Bigode tá falando.
Fala, Pato, fala.
É um MacGuff só pra tirar. É uma motivação que tira o filme da inércia só. Ele não segue o filme todo. Assim.
É, sim, e a utilização aí, dele.
Eu acho que isso não acaba dentro do MacGuff, cara. Eu acho que talvez isso aí acaba meio que num Deus Ex Machina, não?
Não, mas aí que tá, olha só. A grande questão é o seguinte: foi o que o Walter falou. Ele é um MacGuffin que é usado de modo... Olha o telefone de alguém aí tocando, caralho. Ele é um MacGuffin que é usado de forma rápida. Porque é o que o Walter fala. Eles... Tá tudo amarrado no filme. O Steve Trevor chega e fala que assim... Caralho, mas tu fala inglês tão bem. É porque eu fui educada e sei todos os idiomas do mundo. Aí, ele chega e eles vão pra Londres. Aí, o que eles fazem? Caralho. Está em um idioma que a gente não entende. Não, calma aí. Eu sei todos os idiomas do mundo. Me dá aqui essa porra que eu vou ler que tá tava até na escrita cuneiforme. Aí, ele não joga essa cena sem ter a explicação. Aí ele chega assim. Por que ele fala lá atrás que ela sabe todos os idiomas? Pra chegar nessa cena e ela chegar e falar que assim, não, olha, eu sei ler isso aqui. A grande questão ali era pra saber o que ia acontecer e aonde eles estariam. O MacGuffin, num termo geral do caderno, foi usado para aquilo. E também tem um detalhe, que aí foi que, eu não sei se o Belo ou ele esqueceu ou eu que tô exagerando. Mesmo o Steve Trevor levando o caderninho pro alto-oficiado britânico, eles não queriam continuar a guerra, porque já estava em pontos de negociação.
Ele faz essa missão e ele comenta que quando ele chega lá o pessoal não quer aceitar porque já está acontecendo essa questão da rendição. É porque falando assim, o Ken até puxou um ponto importante. O meu problema com o filme é que eu acho que tudo que ele trata, cara, a maioria das coisas que ele trata, assim, claro, tem parte que ele acerta aqui, como eu falei, na minha opinião, mas ele trata tudo de uma maneira meio, sei lá, cara, não é porca, mas ele trata tudo de uma maneira meio pobre, entendeu? Meio pobre. Tá, você sente que aquilo ali...
A guerra já tá acabando, então tu não precisa complicar muito as coisas. Aí que tá o outro pulo do gato do filme, parando pra pensar e refletir, que quando você põe a ideia na mesa pra várias pessoas discutir, e fica mais fácil. A guerra já tá acabando, então não tem muito o que se fazer ali. Quando o Capitão América, voltando aqui no Capitão América, também até defendendo que o filme vai aparecendo, ele fazendo vários black ups, né? O que que acontece? Além da Primeira Guerra Mundial ser uma guerra de trincheiras, e ser uma guerra com poucas armas, na teoria, tava começando o avião e o caralho A4, as armas ainda acho que não eram automáticas, eram semi-automáticas e o caralho A4. Então, dá pra você fazer isso, porque eles pegam um finalzinho da guerra. No Capitão América, dá pra fazer porrada de coisa, porque o Capitão América tá fazendo várias missões e a guerra tá espalhada, teoricamente, pelo continente europeu, africano. E tem esse detalhe. Aí defendendo também um certo ponto de vista o desenvolvimento do filme do Capitão América. Então o filme, se é isso que você tá falando, ele tem um desenvolvimento, vamos botar, porco, é porque a guerra já tá acabando e a missão dela é o Ares. Pronto, acabou. Não é acabar com a guerra. Assim, não é acabar com a guerra, é acabar com o Ares pra acabar com a guerra. Não sei se você ficou claro com
o que... O que acontece? Eu achei que as coisas assim funcionaram meio jogadas, como vocês falaram. Beleza, foi uma gank. Mas, sei lá, cara, foi meio... Eu não queria falar porca, mas eu achei... pouco trabalhado. Vocês falam esse ponto assim, no ponto de vista de vocês, parece até que realmente foi melhor. Outra coisa também, achei que podia ter sido melhor, mas eles fizeram assim de uma forma boba. Eu, como eu falei, eu fui um cara que não estava esperando nada do filme. Não estava esperando nada mesmo. Só que o filme, quando ele entrega outras coisas, que nem a questão dos quatro, as quatro pessoas que vão pra eles pra questão da guerra. Você chama o filme legal? É legal?
Sim.
As quatro pessoas que vão com eles para a guerra, que é o indiano lá, que eu não sei se o cara é indiano, que fala vários idiomas, o escocês, que é beberrão,
Pô, mas peraí, tem um especialista em idiomas e ele não é usado pra decifrar, pô. Que vacilo, cara.
Esse ele não conhece, cara. Incrível, né? O cara é especialista, mas esse idioma em si ele não conhece.
Mas ele não tava no alto-oficiado. Isso aí acontece depois.
Isso é verdade. É. Não tava lá, mas ele tem um embate lá com a Diana que a Diana mostra pra ele que ela manda mais de outras das linguagens, né? Do que...
Não, entendi. A função dele é mais enaltecer a Diana do que ele ter uma pequena função dentro do filme.
Esses quatro que eu tô falando pra mim, eles apareceram pra mim? Eles são a cota do filme, cara. Porque se você parar pra pensar, tirando o Steve Trevor e a Diana, cara, os quatro são de nacionalidades diferentes, que estão ali por motivos dele, que estão um pouco tratados. Inclusive a questão do escocês, carga dramática pra ele, que ele perdeu, tipo, família na guerra e tudo, mas eu acho que em nenhum momento, não sei se pegou vocês, mas em nenhum momento isso aí me abraçou. Os caras não são nem mau atores. Inclusive, quando eles chegam e fazem algumas cenas junto com a Gal Gadot, você percebe que os caras são realmente atores de verdade, né? A modelo que tá se tornando atriz. Todo momento... Pode falar, meu.
Não, nisso eu concordo com você. Tipo assim, tudo que eles fazem, ela faz melhor ali. Que ela cobra, ele não é um atirador fodão, por que ele não atirou agora? Aí o cara fala, não, cada um tem seu momento. Aí é o linguista e quem sabe mais línguas é ela. Nisso eu concordo muito com você.
Inclusive, ele até fala no
posso fazer uma pergunta?
Não é um atirador fodão, por que ele não atirou agora?
Sim, sim.
Legal. Não, aqui, comparando com o filme do Capitão América, tem o grupo que faz operações com o Capitão América. Aí mostra uma certa cooperação entre eles, cada um tem uma função, sei lá o quê. É, no filme da Mulher Maravilha tem uma ação cooperativa entre eles? Sim,
quando ela sai da trincheira e vai lá pra cidadezinha. Eles ajudam ela. Vão por trás ali mais como uma equipe de contenção ali pra conter justamente os soldados que restaram enquanto a Diana derrubou o restante.
E outra pergunta, quando é um filme de história ficcional, né? Colocar num contexto existente, talvez a simplicidade desses filmes seja por causa disso, não tem como cagar regra no fato histórico que aconteceu mesmo, então tem que ser uma história simples, ambientada no ambiente histórico.
Sim, é assim, só voltando à questão dos quatro aí, eu acho que só ela e o Steve Trevor seria, na teoria, melhor. Porque acaba que realmente assim, os caras têm uma participação, como o Walter colocou, tem, mas é bem pequenininha. Eu acho que se eles cortassem um pouco de algumas cenas, tá entendendo? Investissem numa ação, pelo menos duas ações do filme em que aqueles caras fossem usados realmente de fato, a parada ficaria melhor. Tá entendendo?
É, eu concordo com o Bigode, mas o motivo deles estarem ali é o seguinte, porque só ia os dois pra trincheira. Aí falou, não, não vai nós dois sozinhos, vamos chamar os caras aqui que vão dar o suporte, tem um cara aqui que é o enganador, tem um cara que conhece muito bem a geografia ali da região, o mapa e tal, e pode nos auxiliar. Foi mais por causa disso que chamaram ele, na verdade.
Não, e tem um detalhe também, né, o Walter.
Todo no filme, até o final, ele realmente foi desnecessário. Não tinha.
Ô, Walter, tem um detalhe aí que você falou do final do filme, não sei se eu acabei te cortando, tu desistiu de falar, mas eles acabam servindo também no final do filme, né?
Sim, sim.
E
serviram pra tirar aquela foto.
Também. Mas eles até servem pro final do filme, porque enquanto ela tá lutando com o Hades, eles servem pra fazer toda a missão que o Steve Trevor não poderia fazer sozinho, se ele tivesse sozinho.
É verdade.
Então, tipo assim, eles...
A explicação da Bela é boa. A questão na foto, eles têm que aparecer de alguma maneira.
É, tem isso também. Mas tem isso. Eles acabam servindo também porque o Steve Trevor não conseguiria fazer a missão dele, que era pegar o avião e ralar peito. Então, tipo, eles servem mais ali como um suporte pro Steve Trevor, né? Se você parar e pegar ali. E tem um detalhe também que o Walter, eu vou falar que eu mereceria dar um beijo na boca dele, que eu não sei se ele falou ontem de deboche, mas que foi uma análise muito boa. O Steve Trevor também acaba chamando eles, porque por mais que ele tenha visto tudo aquilo, ele não confia no que a Diana diz.
Sim, é porque ele vê a Diana ali como uma lutadora fodona. Ele não vê ela como uma semideusa, uma deusa, nada disso, cara. Quando ela fala do Ares pra ele, ele olha pra ela com um deboche, assim, tipo, que Ares, minha filha? Ares tá falando do deus grego? O que tá falando, minha filha? Isso não tem nada a ver, isso não existe, cara. E o que eu falei pro Bigode é justamente porque, como esse universo do Snyder, ele gosta muito de brincar com metáforas religiosas, a Mulher Maravilha não fugiu disso. Tanto que as Amazonas são vistas ali como anjos, né? Elas estão protegendo ali a Terra contra o grande demônio, que é o Ares, né? O Ares é visto como um demônio. E o Steve Trevor ali dizendo, eu não creio nisso, não creio, ele tá fazendo ali o papel do ateu, né? O cara que não crê naquilo que as outras pessoas falam e que ele procura explicações lógicas. Ah, ela tá lutando assim porque ela é uma amazona fodona e é isso aí, velho. Não é porque ela é uma deusa fodona.
Engraçado, né, que o Bigode, ele perguntou, comparando também esse fator mitológico com o Thor, né? E o Thor é o contrário, né? Que ele fala, ah, não é magia, é tecnologia. Isso tudo aqui é técnicas e ferramentas que são comuns pra gente. E o fator humano que olha pro Thor e tenta mistificar o que ele tá vendo. Aí, pelo que você tá falando, é o contrário. Tipo, o Steve Trevor que tenta, fica cético e elas são divindades mesmo, sabe?
Sim, ainda mais
sim, que... Sim, ela acredita na magia, ela acredita no Ares e tudo mais. E ele não acredita em nada disso. Ele tenta... tenta humanizar...
Racionalizar, né?
Racionalizar, exatamente.
E o que é interessante no filme do Thor, que eu pensei que eles trabalhariam isso mais, que é a terceira lei de Clark, né? Qualquer tecnologia totalmente superior pode ser confundida com magia, alguma coisa mais ou menos assim. E eu pensei que eles iam acabar até fazendo isso no filme do Thor e eles cagam pra isso. Venderam no trailer uma parada que não foi usada.
Eu até gosto. Eu acho que não tem que ficar explicando muito não, que é mitológico, divindade. Só mostra como funciona e pronto.
Mas aí a grande questão é o seguinte, vamos nos encaminhar aí já pro final. E perguntar a pergunta-chave, a pergunta de ouro. O universo DC conseguiu dar uma respirada? Isso foi um sobrevida? Porque a teoria que eu tinha lá no início, eu não sei se vocês lembram, sempre que a gente fala de filmes da DC, era que o filme da Mulher Maravilha seria melhor porque não teria o Zack Snyder na direção. Né? E a aposta também era o Esquadrão Suicida, o que não aconteceu com o Esquadrão Suicida, mas aconteceu com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma sobrevida pro universo DC no cinema, que ainda vai ter aí o Aquaman, ou não? Vai vir aí já o filme da Liga da Justiça, que vai provar que é tudo uma merda, né? E aí, qual vai ser esse negócio aí?
Já tô falando, né? Cara, ai, cara, eu acho que o filme da Liga da Justiça vai ser uma bosta, sabe? Eu não acredito que o Joss Whedon vai dar jeito, afinal de contas o filme já estava todo feito, o filme já está na pós-produção e o Joss Whedon vai terminar a pós-produção do filme. É isso aí. O que me preocupa de fato é que, sei lá, cara, a possibilidade da Liga da Justiça naufragar e isso acabar, por consequência, naufragando uma possível continuação da Mulher Maravilha, uma possível filme do Aquaman, do Flash, do Cyborg, que pra mim, sinceramente, seriam melhores assim, filmes isolados de personagens do que um filme assim, que tenha que juntar todos eles ali, tipo Vingadores, o Liga da Justiça. Isso que me preocupa. Esse Snyderverso errado, mas a Mulher Maravilha ela apontou um norte ali. Ela disse, tem esperança, sabe? Tem como isso aqui melhorar, isso aqui encarar para um outro caminho diferente que o Snyder estava trilhando, que era aquele caminho sombrio, realista, dos heróis sisudos, niilistas. Aqui ela já aparece sorrindo, aqui ela já aparece preocupada com as pessoas. Então, isso já mostra realmente que o Geoff Johns tinha falado lá, de tornar os super-heróis agora mais altruístas, universo mais feliz, assim, menos sisudo, menos sombrio. Então, eu tô esperando, pelo menos nos filmes solos, que isso melhore. Agora, quanto ao filme da Liga da Justiça, eu acho que não vai melhorar muita coisa, não. É o Zack Snyder, né?
Mas, Ovaldo, então é aquilo. Tu acha que o filme da Liga da Justiça pode servir mais pra fuder esse universo, né? Do que a Mulher Maravilha talvez conseguiu...
Tem mais possibilidade de naufragar do que fazer com que o filme dê certo. Filmes dêem certo.
E te fazer uma outra pergunta, já pra encaixar todo mundo responder. Primeiro eu vou falar uma coisa e vou fazer a pergunta que tem a ver com isso. Teve momentos que você achou ela uma gracinha? Teve uns momentos que eu achei que ela tava uma gracinha. Ela te convenceu como Mulher Maravilha?
Eu não gostava da Gal Gadot, fui um dos primeiros a criticar. Eu disse, nossa, essa menina aí toda esquálida, sabe? Toda magrinha. Como é que ela vai ser uma super Amazona? Aí, de repente, eu comecei a olhar, tipo, a mina lá do Thor, né? A Lady Sif, né? Todo mundo queria que ela fosse a Mulher Maravilha, porque todo mundo achava ela foda. Físico, sabe? A Electra também, do Demolidor, também não tinha físico, não tinha porra. A Olga lá, Kirunuaro, sei lá o nome da mulher, que também queriam que fosse a Mulher Maravilha, também não tinha físico. Então eu disse, porra, cara, não tem uma mulher, sabe, que concilie um porte físico fodona de Amazona e que tem uma puta interpretação. Eu vi Gina Carano, eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, Gina Carano não, não dá, cara. Não,
ela
Carano,
tem um porte físico, ela não tem atuação.
Porra, nossa, cara, eu acho que atualmente não sabe, né? Porte físico, cara. Deadpool, ela tá muito estranha, cara, tá muito esquisito o Deadpool. Não... acho que não ia rolar pra Mulher Maravilha, não, cara.
Mas caralho, só faltou cair o pulinho
mas, da calma, calma aí, só deixa o Walter terminar. Mas Walter, e aí, te convenceu agora como Mulher Maravilha ela? Teve um momento
ela apaixonante? Ela me convenceu, principalmente nas cenas que ela teve com o Steve Trevor. Teve umas cenas de interação muito bacanas, assim. Ela me convenceu que ela é uma boa atriz. Ela me convenceu que ela é fodona quando ela tem que ser fodona. Ela é meiga quando ela tem que ser meiga. E pra mim é isso que importa. Físico ou não, isso daí com o tempo, com exercícios físicos e com shake e tudo mais, isso daí vai sendo conseguido.
Vai lá, Pato, tu que queria falar uma parada, já emenda nessa aí das perguntas.
Sobre o filme ser o caminho pra DC, eu acho que pode sim. É, pode mostrar que toda abordagem inicial da DC foi equivocada, tanto com o Snyder, com o tom dos filmes de peso, gravidade e tal, e quanto filme precoce da Liga só para alcançar a Marvel. Eu acho que poderia ter um universo mais coeso se fizesse um filme do Superman, um do Batman, da Mulher Maravilha, aí sim fizesse um filme da Liga, sei lá, poderia introduzir o Flash no filme da Liga, talvez dessa forma, com filmes solos antes, teria mais coesão. E quanto o tom, né, pelo que eu tô percebendo, é um filme mais do nível do Capitão América, né? E isso pode ser um caminho, mas o problema é que ainda tem um filme da Liga com o Snyder depois disso. Aí pode meio que atrapalhar essa retomada que tá se ensaiando. E a Gal Gadot, por um lado, eu gostei dela ser uma israelense, botar um biotipo mais mediterrâneo na Mulher Maravilha, do que ser aquela dona de casa americana, branquela, olhos azuis. Mas também, pro outro, a Gal Gadot não é uma boa atriz, né? Eu não vi o filme, não vi a atuação dela, mas até então é uma modelo tentando cavar o espaço aí em Hollywood.
Kenô?
Cara, em questão do universo DC no cinema, porra, bicho, eu ainda acho que... Não, vamos ver agora, talvez possa até causar essa tal mudança, até que o Walter e o Pato destacaram. Mas eu acho que por enquanto ainda o negócio está meio nebuloso, cara. Você só tem. Você tem. O próximo filme já é o Liga da Justiça. Cara, de que, porra, cara, esse filme vai dar errado. Que ele não tá seguindo o padrão da Mulher Maravilha, né? Querendo ou não, ele tá seguindo o padrão do Zack Snyder no negócio, ele é Dark. Ele vai ter isso de necessário, porrada de necessário. Então, tipo, não vai rolar, tem ainda aquela forçação de barra com alguns personagens, né, cara? Você vai ter aí como. A palavra do dia do bigode, né? Tu vai ter o Cyborg, parece que vai ser meio que o MacGuff do filme. Vai ter uma parada dessa aí. Então, tipo, esse é um problema. Talvez o que possa ocorrer é que a Mulher Maravilha ela dê uma segurada pra se tentar algo pós-Liga da Justiça, né, cara? Talvez agora o filme do Aquaman tome direção, talvez retome o projeto do Batman, talvez agora dando um pouco mais de liberdade pro diretor brincar alguém top e pegar o filme do Flash, porque o grande problema do universo DC ainda era essa questão do abandono pelo autocontrole, pelo controle da Warner por querer, né, que o Snyder era, não estava concordando com isso. Talvez pelo menos pro universo DC o filme da Mulher Maravilha ela vai ser o diferencial na questão da criação, da questão de produção do filme. Mas agora com o que já tá em andamento, infelizmente não vai salvar, cara. Talvez só pra minha progressão.
Jogar outra.
Pera aí, opa. Vai rolar o Liga da Justiça, mas ele não vai fazer aquele sucesso. Mas ainda assim, eles vão dar uma sobrevida por conta do filme solo. E a Gal Gadot, não vou opinar, cara. Eu não vi o filme. E eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ela, porque eu não vi nenhum filme dela. Então eu vou deixar isso quieto. Fala aí, pá.
Não, eu pensei agora, o Superman, todo mundo fala que é um personagem implicado de fazer o filme, criar ameaça pra ele. Será que a Warner deveria só usar ele no filme da Liga, que nem a Marvel usa o Hulk, que também seria um personagem complicado de fazer filme solo, assim?
Cara, eu acho que não, o Pato, porque, vamos ser sinceros, Superman 2 tá aí pra provar que dá pra fazer um filme do Super-Homem. E por mais que vocês agora me
peraí, consigam... como assim, porra?
Que dá primeiro... pra fazer um
não, Superman... Peraí, esse Superman 2, cara. É o primeiro, porra?
Não, cara. O Superman 2? 2, tô falando em relação à ação. O Superman 2, cara. Do
Zod.
Cara, mas não. Eu vou pegar aqui, ô, Bigode, um exemplo que você usou muito. Cara, não é difícil fazer um Superman, porque o herói um dos heróis mais adaptados na DC pra televisão ser o meio menos crível. O Superman, o Bigode, ele tinha muito esse discurso em tempos atrás. Você já teve o quê? Duas ou três séries com o Superman? E, cara, a galera comprava as séries de boa. Ele
eu ia chegar nisso aí das séries, mas tudo bem.
Ele também ia na série da Supergirl e a galera aplaudiu. Eu, apesar de não ser um grande fã da série da Supergirl, acho bem... Mas pô, a atuação do personagem ali ficou bacana, cara. Então, não é difícil, cara. O grande problema é você não estar entregando isso para as pessoas que conhecem o personagem, a mitologia, a cabeça do Zack. Quem viu as entrevistas do Zack Snyder sabe que a visão de super-herói do Zack Snyder não é uma visão dele, é uma parada muito à parte. Então, ele é um cara assim que não... O Superman não seria um bom personagem. A grande prova disso é o fato do Mark Miller, o cara mais Zack Snyder das HQ, pelo Superman dele, conseguiu fazer uma HQ totalmente tranquila, totalmente fora do eixo de HQ que ele faz, cara. Tipo, tu vê, porra, Mark Miller conseguiu fazer um Superman melhor que o Superman do Zack Snyder. Tipo, o cara é o maior sanguinário das HQs. Então, tá vendo que algo realmente tá muito errado.
Ô, Keno, o Patrick falou uma coisa que foi interessante, que é a pressa do universo DC. Se os caras tivessem com paciência e com vontade de criar um bom universo cinematográfico do Super-Homem, eu ainda vou dar aquelas ideias que eu gosto, tipo, do Thor Highlander, e eu vou falar agora do Super-Homem. O filme do Super-Homem, ele teria que começar como um filme bem simples. Tu quer ver uma coisa que eu acho interessante? O percurso na série do Hulk. Ele vendo as coisas, vivendo como indigente não é a palavra certa, como um cara pobre. Eu acho que todo...
Como um andarilho.
Eu acho que o filme do Super-Homem, o início dele teria que ser desse jeito. Esquece ali um pouco Smallville, esquece tudo. Faz um cara andando pelo mundo e vendo, entendendo as mazelas do mundo. Porque, cara, por mais... Só um minuto. Por mais que seja uma cena pequena, e de novo eu vou invocar não mais o Belo, mas o Walter, você vê a Mulher Maravilha criando uma apatia com o que tá acontecendo. Uma coisa que você não vê. Porque olha só, uma coisa é você ajudar o cara petroleiro, né? Uma coisa de petróleo explodindo e uma garçonete levando uma cantada, tá entendendo? A Mulher Maravilha, ela tá no centro do problema e vê as mazelas daquele problema. Seria interessante você ver, tipo assim, por mais que tenha sido por pouco tempo, o que que o Batman do Nolan ali faz? Caralho, a primeira vez que eu roubei pra comer. Ele foi entender aquele mundo, ele foi entender... Deviam ter feito uma coisa melhor com o Super-Homem. Botar ele pra salvar, como eu falei, parada de petróleo. E a garotinha que tá sofrendo cantada na porra do bar num interior qualquer. Grandes bosta. Botava o cara percorrendo onde tem as mazelas do mundo. Pra ele entender o que era ser altruísta. Tá entendendo? A boa metade do filme poderia ser isso. E o primeiro vilão, por mais incrível que pareça, poderia ser o quê? O Lex Luthor empresário.
Aí que eu ia entrar nessa parte mesmo, Bigode. O Man of Steel, ele até tentou a parada do Superman andando, só que foi mal trabalhado, cara. Essa é a grande questão. O cara não se soube trabalhar bem a questão do Superman, cara, ali. Isso que é o grande problema. Aparentemente você pegou a Mulher Maravilha, a pessoa que dirigiu, não vou lembrar o nome dela, pelo que vocês passaram pra mim e pro Pato. Deu a entender que, tipo, ela pegou a personagem, ela leu e ela entendeu, tipo, ou pelo menos se ela não leu, não entendeu, tipo, não pegou pra ver, ela ainda assim, ela viu, porra, é raro nos pontos, é raro. Pera aí, rapidinho, Gabriel. Esse ponto eu vou tentar acertar aqui nela. Diego.
Só te interrompendo, pra te ter uma ideia como a Pet, ela pegou, o personagem, ela entendeu, é que essa cena que a gente tava falando da trincheira, que ela até chamou de a cena da terra de ninguém, ou para que a cena ficasse no filme, porque os produtores não viam sentido Eita. Nenhum nessa cena, cara.
Caralho.
E é a cena que define o personagem, sabe? Define Puta o herói do personagem. Nossa. E os produtores não queriam.
Meu, é isso que eu tô falando. Isso aí agora vai dar uma liberdade. Cara, vai. A Warner. Cara, se a Warner não perceber isso, é porque ela é muito burra, cara. Mas se você fala, pô, vamos dar um pouco de liberdade pra esses caras. Porque, porra, eles estão entendendo a parada que estão fazendo. Isso que é a grande parada. Porra, espero é uma Mulher Maravilha pelo menos liberar isso.
Beth Schneider, cara.
Cara, mas
aí você
eles
vê
já dão liberdade de ganhar mais pro Zack Snyder.
Ô, Kenô. Você vê, né, que toda hora eu e o Walter, e querendo ou não outras pessoas falam, batem na tecla da cena da trincheira. Porque você vê ali realmente a representação do que é ser o herói. É, caralho, calma aí, eu tenho Sim. uma missão que é matar o Ares, mas caralho, essas pessoas estão precisando primeiro da minha ajuda. Sabe? É a mesma coisa do Superman, caralho, o meu inimigo é o Zod, mas primeiro eu tenho que salvar a humanidade, sabe? É isso, cara.
Ou tacar ele nesses três prédios.
É, não, cara, eu vou ser sincero, eu não me incomodo ele ter jogado o cara no prédio, mas se mostrasse uma questão de, caralho, altruísta, é o que eu tô falando. Você, o Walter, ele falou uma coisa que eu não sabia da questão dessa cena dos produtores quererem cortar. É o que eu falo, o que tá fudendo talvez o universo desse cinema são os produtores que não entendem um material que eles têm. Eu vou usar a frase que eu usei hoje no grupo lá dos Lamentáveis. É o cara que tem... Eles têm um produto e não sabem vender o produto deles. Eles não conhecem o produto deles.
Eu fui procurar aqui Zack Snyder no IMDb da Mulher Maravilha. Ele aparece 3 vezes, né? No argumento, não no roteiro, só no story. É, como produtor, ele é a Deborah Snyder. E ele aparece como soldado também, não acreditado.
Então, porra, ninguém acertou ele, não, porra. Essa porra dessa.
Aí eu pergunto, será que ele era um dos produtores que tava dando pra trás com essa cena? Aí
Pode
eu
ser.
Pergunto, imagina Pode se ser. É. Aí imagina se
Olha,
é.
Olha, eu vou te falar uma coisa, Bigode, ele... tu vai dizer... Pera lá. Eu vou te dizer uma coisa, Bigode, tu vai cair pra trás. Essa cena da porradaria ali na cidadezinha, quem dirigiu foi o Zack Snyder.
É uma cena muito boa.
No final do filme... Mas, e o final do filme
também. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Walter. É uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer. Uma coisa que a gente sempre conversa. O Zack Snyder, ele sabe fazer cenas curtas. Ele não sabe fazer um filme de duas...
Ele sabe fazer gif.
É, ele sabe fazer gif. Ele não sabe fazer um filme de uma hora, caralho. É foda. Cara, vamos finalizar...
Gif meme é com ele mesmo, né, cara?
Vamos finalizar. Pô. Deixa eu dar minhas impressões aí que eu acabei... Fala, Pato.
Não, é só um filme que jogar seguro com o Superman é fazer um filme pras mulheres, uma comédia romântica, assim como o primeirão.
Lois e Clark, né? Lois e Clark live action.
Não, tipo, não agradaria tanto. Teria que ter outros elementos pra agradar a gente, nerd de quadrinho, mas pro público civil, se for um filme interessante, se não for boring pras mulheres, que nem o primeirão, eu acho que faria um sucesso seguro, assim.
Você quer ver pra... Você quer ver pra mim como é que eu faria um filme do Super-Homem? É isso que eu falei pra vocês. Você mostra um cara percorrendo o mundo e vendo as mazelas do mundo. Quando ele volta pra Metrópolis, que seria, vamos dizer, a cidade principal das cidadezinhas próximas, como o Smallville, ele vê que ele pode voltar como repórter, porque ele viu, que ele gostou de ver as coisas e se comunicar. Aí ele percebe que o Lex Luthor tá com uma parada que quer foder o bairro mais pobre de Metrópolis e que vai influenciar, sei lá, em Smallville, né? E ele luta pra resolver esse problema sem força. Pra ele ver que certas coisas você pode resolver sem a força. Não. Calma. Num segundo filme, tu trazia esse, os olhos.
Aí vai estar então, a cena nesse filme do Bigode, o que significa esse S? Social Justiça Warrior, né, pô? Bigode, a tua ideia é boa, mas a grande questão é, cara, a galera ainda quer ver o Superman, né, cara? Quer ver a capa vermelha. pelo que você tá falando, esse filme, ele acabaria ter, como o Will cometeu, né, cara? Ele ia demorar muito pra te mostrar o Superman realmente frajado.
É que passou a oportunidade, né?
É o que volta
no primeiro. Que o Thor vai fazer agora, o Thor Ragnarok, né? Que é o Superman viajando no espaço e ele indo... É tipo o episódio da Liga da Justiça, né? Que ele vai parar no planeta, né? Enfrentar o Mogu e tal. Uhum. Aquilo ali seria foda, né? Porque ele teria desafios físicos no
filme. Aí tu faria um terceiro filme isso. Um terceiro filme, isso aí seria sensacional.
Cara, isso aí era... Não, isso aí...
A ideia do bigode...
Era pra ser o segundo filme, cara. O segundo filme dele, cara. Ia ser ótimo se o Mel que estupou dois, não... Quiseram meter o Batman no meio dessa merda e deu no que deu, pois é. Não.
Fala, pode ser. Essa ideia pode ser depois do filme dali, né? Que ele tem ameaças espaciais, aí dá o rolê no espaço. Mas a ideia do pode bigode ser na, tipo, na natureza selvagem, aí no final do filme ele come uma pedra de criptonita e morre. Não, não lasca.
Filme todo cabeça, né, cara? Superman tristão.
Mas, cara, olha só, esse é o grande lance, o Keno. Se você tiver com paciência de montar uma história, você tem que fazer um background. Foi o que eu falei, ou você faz de modo rápido, como foi o da Mulher Maravilha, ou você constrói aquilo. Mas foda-se, só as impressões pra acabar. A grande questão é o seguinte, é um filme bom, eu só acho que não é toda essa Coca-Cola que o pessoal tá falando de ser 98% no Rotten Tomatoes, porque acho que isso, eu acho que existe um fator psicológico, eu acho que as pessoas aceitaram mais o filme porque sabe que não é um filme do Zack Snyder, que ele é um filme mais claro e porque ele foi bem no Rotten Tomatoes. Eu fico pensando que se ele não fosse bem...
Eu acho que é porque as pessoas viram que o filme era minimamente bom, e um filme minimamente bom na DC já é uma surpresa.
Não, né? Tudo bem, mas é o que eu tô falando, quando você tem uma porrada de merda líquida e aparece um cocôzinho duro, você fica feliz. Mas o que eu tô falando, querendo dizer isso, tem um fator psicológico. Nossa. Tem um fator psicológico, querendo ou não. O fato do Rotten Tomatoes ter falado bem faz com que talvez as pessoas aceitem, querem que o filme seja bom também.
Mas eu acho que é porque também as pessoas são burras e elas não entendem direito o marcador de nota do Rotten Tomatoes.
Pode.
Mas isso também, aí também. É pra outra conversa.
Pra outra conversa. Aí a grande questão é, o filme é legal, eu acho que vale o ingresso do cinema. Se você tá afim de se divertir, vai lá, você vai se divertir. O filme contém erros? Contém erros pra caralho. Mas é um filme bom. Como qualquer filme, ele tem erros, mas é um filme bom. Em relação a Gal Gadot, eu acho que tem cenas que eu acho que ela tá uma gracinha. Eu vou dizer que ela até me convence como Mulher Maravilha. O Walter, ele falou, ele levantou uma questão que é interessante. É muito difícil você achar uma mulher, ou talvez transformar uma mulher, né, com uma atuação e um corpo perfeito para ser uma guerreira amazona, né? Se você parar para pensar aí, a própria Elétrica, o Walter falou do filme... Eu não sei se ele falou do filme, mas a da série e a amigazinha lá do Punho de Ferro são magrelas pra caralho, né? E ninguém reclamou disso. Você pega aí outros filmes. Então, tipo assim, é meio que difícil você conciliar. Eu acho que a Gal Gadot, ela ganhou já o espaço dela. Ela é a Mulher Maravilha. Ela fez por merecer, isso eu posso dizer.
É a Mulher Maravilha que a gente tem pra janta, né?
É. Eu não sou o super-herói que vocês querem, eu sou o super-herói que vocês precisam, né?
Não, vai se fuder, acaba com essa porra, acaba com essa merda. Né? Não, vai começar a citar bola aqui não. Vai.
Mas,
vambora.
Mas é isso aí. Eu acho que vale a pena vocês irem ao filme no cinema. E em relação ao universo DC no cinema, o que eu vou dizer é o seguinte: o filme da Liga da Justiça, eu vou fazer o óbvio, né? Falar o óbvio e perder em cagação de regra. Ou o Joss Whedon vai fazer uma mágica pica na edição e vai fazer pelo menos um filme aceitável. O filme ele vai foder o universo gigantesco. Vai ter que vir um filme do Aquaman pro pessoal falar assim: caralho, esse filme é bom.
Caralho,
e
o Liga da Justiça
é uma merda. Né?
Esse caralho, é o imagina só o Aquaman salvando.
Eu tô apostando minhas fichas que o Aquaman vai ser melhor. Cara.
O Baywatch já flopou, hein? Que é o Aquaman da vida real aí.
Sim. Mas é isso aí, galera. Olha só, o Belo caiu. Vamos finalizar. Estivemos na mesa aí com o Keno.
Opa, é isso aí, galera. Acabei falando muito.
O Walter, direto de Belém, mas que escuta My Carrier Romance, que eu já esqueci a banda.
Só uma curiosidade ainda, que eu que tô com palestrinha, a Patty Jenkins, produção do terceiro filme do Thor, pra fazer o filme da Mulher Maravilha. Será que o pessoal da Marvel se arrependeu?
Já é o segundo que eles perdem, né? E estivemos na mesa direto da Algo, ele e o Pato.
Valeu, galera.
E é isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Comício. Esse foi um podcast falando acerca aí das nossas impressões da Mulher Maravilha, né? O Belo, ele caiu, pediu desculpas e um beijo de vocês. É isso aí. Um beijo, um abraço. Eu sou o Bigode. Tchau, tchau. Galera, nós estamos nos recadinhos, eu tô correndo porque eu tenho que buscar uma mulher na casa da mãe dela. Vamos primeiro recadinho ou dica. Keno, recadinho e dica, ou um ou outro, ou os dois?
Cara, não tenho dica, então foda-se vocês, eu vou só mandar os recadinhos aqui. Primeiramente, já que como nosso convidado, o Guarda Belo, acabou caindo, eu vou dar uns recados aqui pra ele. Sigam o Belo no Twitter, o arroba guarda_belo87, eu acho que, se eu não me engano, é isso, sigam o... Vocês acham ele lá no meu Twitter, arroba guardabelo, guarda_belo87. Que aí vocês podem trocar uma ideia com o Belo, ver as doideiras que ele fala lá, vale a pena. E também acessem o locadoratv.blogspot.com.br, que é onde os blogs que eu participo do podcast de lá. É onde o Guarda Belo, ele faz parte lá da equipe, ele faz os textos dele falando sobre videogame. Lá nesse blog dedicado a isso. Também me sigam no Twitter, o arroba Kenho_00, onde eu falo de japonesices, HQs, filmes e qualquer outra bestela que me venha em mente. E claro, não deixem de acessar o wikicastbr.blogspot.com.br, que é o site onde está esse podcast, onde você pode comentar sobre o podcast, dar dicas, encontrar os contatos do podcast e certamente alguma review sua ou alguma matéria que você acha interessante que você tem escrito, que a gente também tá agregando isso agora. Só isso, Bigode, segue com o próximo aí.
E só falar que demora mesmo, Lucas, tenha paciência. Walter, dica ou recadinho?
Arroba WFresh_BR, arroba W Supermercado, e a dica é o documentário do Bruno Netflix. Puro e letal,
tal qual
minha pica no
cu
do Bigode.
E tu viu já?
Já vi.
É bom mesmo?
É muito bom o documentário do
Marlon
Brando.
Muito bom. Vou dar uma conferida. É só isso? Só,
só isso, só tá. Isso.
Não, só se ligar que a porcentagem de Rotten Tomato não é nota, é só a probabilidade de você sair frustrado ou não do filme. Então, se um filme tem a porcentagem do Poder do Chefão, não quer dizer que ele seja tão bom quanto. E só... de você ter aceitado a experiência de ter assistido o filme.
Só isso?
Só isso.
Tá.
Pô, não vai falar seu Twitter, não vai falar dos Lamentáveis? Porra, caralho, Pato. O que aconteceu com você, cara?
Porque ele não quer que...
Sim. Acesse arroba opatodunk e oslamentáveis.blogspot.com.br.
Podcast é toda semana, milagrosamente.
É, né? Vamos lá, minha dica é o seguinte, foda-se, eu gostei, eu vi ontem, eu já tava afim de ver. Ontem eu vi um filme com o Zac Efron, caralho, eu comecei a gostar dele depois que ele saiu do High School Music, saiu aquela onda lá, né?
Olha aí, ó, meu God vai recomendar meu watch, olha só,
não,
cara,
não.
Quem diria?
Eu vou recomendar o Caça Noivas, cara, o filme que eu vi com ele ontem, com a Anna Kendrick e a minazinha chamada Aubrey Plaza, acho que é assim que fala o nome dela. Cara, filme bem pastelão, mas, porra, eu ri pra caralho, me diverti. né? Recomendo ele. E vou recomendar um outro filme que é com essa menina, que é um filme muito bom, que eu vou atrás de ver de novo. Que é um filme chamado Sem Segurança Nenhuma. Ela é uma repórter e descobre um cara que fala que viaja no tempo, né? É um filme de 2012. Vou dar uma procurada, vou rever pra dar uma dica melhor pra vocês.
Sem segurança nenhuma?
Sem segurança nenhuma. E em inglês é a mesma coisa. Safe to not guardanation, seja lá o que for. É, dá uma procurada, é maneiro. É 1h26 de filme. São três jornalistas que se juntam pra fazer o perfil de um homem que anuncia em um jornal procurar uma companhia pra correr risco em uma viagem no tempo. É bem legal o filme, é bem simplesinho, mas é bem legal, né? E essa foi as minhas duas dicas. E o negócio é o seguinte, me siga no Twitter, @bigodedocomissa, aonde aparecem pessoas me seguindo e eu fico muito feliz, né? E eu escrevo algumas coisas e é isso. E põe o
vídeo. Posta vídeos da
Tatiana roncando.
Da sua mulher roncando.
Sim, sim, é sensacional. Puta, né, e engraçado que quando ela acorda, eu falo assim, Tati, eu gravei você roncando. De novo, Rafael, eu vou gravar você roncando também no meu ouvido. Aí eu falo, você nunca vai conseguir, porque você fica com sono e vai dormir. É isso. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos os participantes, incluindo a do Belo. E obrigado a você, ouvinte, que atura nossa voz nos seus ouvidos. Um beijo, um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Galera, com talvez um podcast de filmes policiais.
Falou. E sem mais uma vez o...
Isso aí, ó.
A lenda do podcast dos filmes policiais.
Caralho, vai virar uma lenda mesmo. Graças ao Walter. Tchau, tchau.
Falou.